Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado e também a nossa convidada a participar com a gente através da aqui do nosso WhatsApp 989887-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora no seu Central Esportes. Aproveitar aqui para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham através da Rádio Esperança FM lá da cidade de Açailândia. Atenção, Açailândia, lá na cidade de Pedro do Rosário, Baixada Maranhense, lá estamos na Rádio Web, Rádio Sucesso, Vitorino Freire, região ali de dos Lagos. Estamos na Rádio Meio Norte 91,9. Na cidade de Itaipava do Grajaú, região central do estado, estamos na Rádio Cadencial. Urbano Santos, região dos Lençóis Maranhenses, estão na Rádio Manancial. Rádio Buriti, lá de Buriti Cupu, também estamos. Rádio Exuá, na cidade de Nova Olinda do Maranhão. Lá é na cidade de Dom Pedro, na região central, estamos na Rádio Comunidade Viva. Ainda na Rádio Impacto, em Vargem Grande, e Rádio Alvorada, na capital maranhense, algumas das rádios que estão na parceria da retransmissão do seu Central Esportes. Estamos chegando com mais uma edição desta terça-feira, hoje já são 14 de janeiro de 2025, e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Tricolor maranhense vai concluir preparação para o jogo contra a equipe do IAP. A preparação será no Parque José Carlos Macieira daqui a pouco. Lapão do Norte volta aos treinos depois de empate de 1-1 diante da equipe do Maranhão na estreia do Campeonato Maranhense. Com suas atenções voltadas para a equipe do Pinheiro, o Bode Gregório embarca para a Baixada Maranhense ainda nesta terça-feira. Cavalo de Aço se representa para o jogo contra o Tuntum, que acontece nesta quarta-feira. Teremos ainda informações do Viana. O Leão da Baixada lamenta a derrota sofrida na estreia para a equipe do Pinheiro por 3-0 lá no estádio Costa Rodrigues. Pelo cenário nacional, o Palmeiras reforça elenco para a temporada atual. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. E nesta terça-feira, hoje dia chuvoso em grande parte do nosso estado, e claro, estamos aqui para trazer as principais informações do dia. Já vamos começar pela equipe do Motoclube. O Papão do Norte volta aos treinos nesta terça-feira, depois do empate diante do Maranhão pelo placar de 1-1 na estreia do Campeonato Maranhense, que aconteceu no último domingo. Quem tem as informações do Papão do Norte é ela, Taliana Luz.
Olá, Jalbe, e a todos que acompanham aqui o Central Esportes. O Papão do Norte volta aos treinos nesta terça-feira no CT Pereira dos Santos. A equipe deu folga para os seus profissionais na segunda-feira. No último domingo, a equipe estreou no Campeonato Maranhense e arrancou um empate de 1-1 diante do Maranhão com um gol do atacante Danilinho nos acréscimos do segundo tempo. O time rubro-negro volta a campo nos próximos dias para enfrentar o Viana pela segunda rodada do Campeonato Maranhense. Para esse compromisso, o técnico Zé Augusto deve voltar a contar com os atletas que ficaram de fora do confronto diante do Maranhão. O atacante Lucas Lopeu deve aparecer entre os titulares. Nesta terça, a Confederação Brasileira de Futebol vai realizar o sorteio que vai definir as datas, horários e confrontos da fase de grupo da Copa do Nordeste, onde o rubro-negro é um dos representantes do estado do Maranhão. Taliana Luz de São Luís para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Taliana Luz, trazendo as últimas do Papão do Norte, o moto que terá pouco tempo, aliás, terá essa semana para trabalhar e enfrentar aí o seu, e terá o seu segundo confronto pelo estadual, pelo Campeonato Maranhense, edição de 2025. Moto que também vive essa expectativa no dia de hoje para saber quem vai enfrentar e quando vai jogar pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O sorteio acontece, como disse a Taliana, às 20 horas desta terça-feira, lá no Rio de Janeiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. O moto deve ter aí como adversário equipes do Piauí e também do Pará, que são estados que ficam mais próximos aqui do Maranhão. Lembrando que, além do Motoclube, Sampaio Correia também estará representando o estado do Maranhão nessa competição regional. Já que falamos do Sampaio Correia, vamos trazer as informações do Tricolor de Aço aqui dentro do Central Esportes.
Sampaio.
Quem chega com as informações do Tricolor de Aço é ele. Com você, Noel.
Olá, Jauber. De olho no IAP, adversário desta próxima quarta-feira à noite no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Maranhense de Futebol, o Sampaio Correia vai realizar daqui a pouco à tarde no CT José Carlos Macieira o seu apronto, visando a mais este compromisso no estadual edição 2025. A reapresentação após a partida contra o Imperatriz no sábado aconteceu ontem à tarde no CT do clube. E o técnico Felipe Surian disse que, possivelmente, o mais querido já vai ter mudanças para esta segunda partida no Campeonato Maranhense.
Dentro do planejamento, né, talvez já vamos fazer algumas situações de mudanças. Como o elenco é bem parelho, jogadores disputando posição, nos dá uma condição de revezar, né, fazer, de repente, algum rodízio, até para mantê-los todos focados, principalmente em condições de fazer bons jogos. Então vai ser um jogo mais leve, né, devido ao campo também pesado do Castelão ser um campo um pouco pesado também, mas já é um gramado muito melhor, é um campo no qual a gente já conhece, e vai nos dar uma condição melhor tecnicamente de fazer um jogo acima do que foi na última partida.
Portanto, Sampaio deverá ter mudanças para esta partida diante do IAP. Ontem, a equipe boliviana confirmou mais uma contratação. Trata-se do atacante Bacurau, é natural de Penalva, tem 21 anos de idade, já teve passagens pelo Maranhão Atlético Clube e pelo São Luís e passou toda a pré-temporada treinando no CT José Carlos Macieira. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares. Aí o Bacurau, como ele disse, vai ter que passar por outras equipes, inclusive apareceu para o futebol do estado do Maranhão, atuando pela equipe do São Luís, na disputa do Campeonato Maranhense da segunda divisão do ano passado. É um jogador também que foi revelado na Baixada Maranhense, mais precisamente na cidade de Penalva. Aquele eixo, Penalva, Matinha, tem revelado alguns atletas. Já para esse confronto diante do IAP, a equipe do IAP deve, o IAP que vai fazer a sua estreia depois da eliminação da Copinha da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e entre os seus atletas está Eloy, que passou por várias temporadas na equipe do Sampaio Corrêa, jogador que é natural lá do Rio Grande do Sul, mas que chegou aqui em São Luís aí por volta do ano de 2012 para defender as cores do Sampaio Corrêa, onde chegou a realizar mais de 400 jogos com a camisa boliviana. Depois teve uma passagem ainda lá pela equipe do Ceará, depois retornou novamente à equipe da Bolívia querida. E já quando ia se aposentar da profissão, quando ia pendurar as chuteiras, acabou sendo contratado pela equipe do IAP, que chega como uma das principais novidades do Canário da Ilha para a disputa do Campeonato Maranhense da edição de 2025. Agora nós vamos até a Baixada Maranhense para falar da equipe do Pinheiro.
Pinheiro.
O Búfalo da Baixada que anunciou a venda dos ingressos para o confronto de amanhã, que acontece contra a equipe do Maranhão Atlético Clube pela segunda rodada do Campeonato Maranhense. A diretoria, através da sua assessoria de comunicação, anunciou que os ingressos são comercializados no valor de R$15 e R$20 para o time mandante, no caso para os torcedores da equipe do Pinheiro. Já os torcedores atleticanos que irão adquirir os seus ingressos terão que desembolsar um pouco mais. Para os visitantes, os ingressos são comercializados no valor de R$30 e podem ser encontrados em vários pontos lá da cidade. Lá na FL Pescados, que fica na Rua Luiz Domingues, no centro de Pinheiro, e ainda na Frutaria São Francisco, que fica na Rua Edmundo Jaques, atrás da Feira Municipal. Eles também encontrarão os ingressos na loja Todinho Stories, que fica na Rua Antônio Guterres, número 86, lá na Quinta da Boa Vista. Outro local a ser disponibilizado para a venda dos ingressos é a bilheteria do próprio Estádio Costa Rodrigues, que será o palco para esse confronto. A expectativa é que o técnico Vaguinho mande a campo um time com a mesma formação tática do jogo diante do Viana, quando a equipe do Pinheiro venceu pelo placar de 3-0, com dois gols sendo marcados pelo meio atacante Neto Pacas. Então o time deve a campo com o futebol do Matheus Machado, na lateral direito Bebel, a zaga com o Henrique, o Riquelme e ainda o Gabriel Silva na lateral esquerda, o meio de campo com Andinho, Túlio e Neto Pacas. Do ataque é o Cauã no ataque, Kleber Pereira e ainda o João Pedro. Então a expectativa é que essa mesma formação seja repetida nesse próximo confronto. O PAC, que é o atual líder do Campeonato Maranhense, com 3 pontos conquistados e 3 gols de saldo. Resultado obtido na vitória do último jogo, no jogo de estreia, que aconteceu no último domingo, no mesmo palco, contra a equipe do Viana, pelo placar de 3-0. Agora vamos direto à região sul do estado com as informações do Cavalo de Aço aqui no Central Esportes. Cavalo de Aço que se representa para o jogo contra a equipe do Tuntum nesta quarta-feira. Quem tem as informações direto da região sul é ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para a audiência do programa Central Esportes. Para você que está sempre ligado no Central Esportes. E o Cavalo de Aço, mais querido da região tocantina, segue a sua movimentação de olho já no próximo compromisso pelo Campeonato Estadual. Nesta segunda-feira, aconteceu a reapresentação do time cavalino no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia, quando o treinador Júnior Amorim começou a preparar a equipe visando o jogo da quarta-feira contra a equipe do Tuntum. Novidade na segunda-feira, na movimentação do Cavalo de Aço, foi a presença do atacante Rafael Grampola, a nova contratação, atacante experiente e que poderá, de repente, já estar inclusive à disposição do técnico Júnior Amorim para o próximo jogo. Claro que ele trabalhou pela primeira vez nesta segunda-feira e muito provavelmente, segundo todas as informações da própria comissão técnica, que ele poderá ser escalado, né, no jogo só do próximo sábado, mas está aí à disposição, né, trabalhando, visando, de repente, estar apto para entrar em campo, se não na quarta-feira, mas no próximo sábado, no jogo contra o time do Pinheiro. Mas, enfim, o time do Imperatriz trabalhando, inclusive o Cavalo de Aço, tem dificuldades em relação a local de treinamento devido às fortes chuvas, as praças esportivas bastante castigadas devido às fortes chuvas que caem em Imperatriz, que tem caído em Imperatriz nos últimos dias. Mas o time trabalhou na segunda-feira e tem programação já confirmada, né, de viagem para esta terça-feira. O time segue nesta terça-feira já para a cidade de Tuntum, para o compromisso da quarta-feira à tarde contra o Leão dos Cocais. Muito provavelmente, o treinador Júnior Amorim deve repetir a mesma formação inicial que ele começou o jogo contra o Sampaio no último sábado, na estreia do Campeonato Maranhense, quando a equipe empatou em 0-0. Destaques do time cavalino, mais querido da região tocantina, para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Colorado da região Tocantina aqui para o Central Esporte. Como ele disse, o técnico Júnior Amorim deve repetir a mesma formação daquele time que enfrentou o Sampaio Corrêa no último sábado na abertura do Campeonato Maranhense 2025 e empatou pelo placar de 0-0, mas com o Imperatriz um pouco superior que o Sampaio Corrêa. Inclusive, a equipe colocou bola na trave do time adversário, mas não conseguiu abrir o placar. Vai em busca da sua primeira vitória. No entanto, a equipe do Tuntum vai realizar a sua estreia na atual temporada. Isso porque o time iria estrear no próprio estádio Rafael Seabra no último final de semana contra a equipe do IAP, mas em decorrência do IAP estar participando naquela oportunidade da Copa São Paulo e Futebol Júnior, então a diretoria pediu à Federação Maranhense de Futebol que realizasse o adiamento dessa partida. Então, com isso, as duas equipes ainda não estrearam no Campeonato Maranhense. Por sua vez, o IAP vai jogar contra o Sampaio amanhã na capital maranhense, enquanto a equipe do IAP fará a sua estreia diante da equipe do Cavalo de Aço. Expectativa para que o técnico da equipe do Tuntum, o Marlon Cotrim, possa manter a base do time que foi o quarto colocado nos pontos normais na temporada do ano passado, mas que, como teve aquela perda de pontos no STJD, o Moto ultrapassou a equipe do Tuntum. O Tuntum figurou, portanto, na quinta colocação do campeonato estadual. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente. Aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8877-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Central Esporte. Todos os dias, neste mesmo horário aqui na sua emissora, temos um encontro marcado para falar da maior paixão brasileira. Aproveitar para mandar aqui o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham através da rádio Balaiada FM na cidade de Nina Rodrigues. Também estão nos acompanhando lá em Porto Franco, estamos na rádio Porto FM. Jitirana FM, a rádio Jitirana FM, também está nos retransmitindo na cidade de Barra do Corda, na região central do estado. Na cidade de Governador Nunes Freire, as pessoas nos acompanham através da rádio Juf FM. Atenção, Governador Nunes Freire, a rádio é comandada lá pelo grande Ivanias Lopes, o grande locutor. Na cidade de Capizol do Norte, estamos na rádio Cidade FM, que é comandada pelo grande William Correia. Aliás, William Coelho. Lá na cidade São Pedro dos Crentes, estamos na rádio Rio Farinha. Atenção, São Pedro dos Crentes. Estamos também na rádio Balneária de São José de Ribamar. Na cidade de São Pedro da Água Branca, estamos na rádio Positiva FM. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia e também através dessa parceria importante. Na cidade de Balsas, estamos na rádio Rio Balsas. Estamos ainda na rádio Cidade FM de Bacabal. E se a sua rádio não foi mencionada aqui no Central Esporte, pode entrar em contato com a gente para que possamos todos os dias aqui durante o programa também mencioná-la aqui durante a nossa apresentação. Você pode mandar essas informações através do nosso WhatsApp, o 989-8877-9376. Agora vamos trazer as informações do Viana aqui dentro do Central Esportes.
Viana.
A equipe da Baixada Maranhense que lamenta a derrota sofrida na estreia para a equipe do Pinheiro. Quem tem as informações é ele, Riba Filho. Daqui a pouco teremos a presença do Riba Filho trazendo aí, portanto, as informações do Leão da Baixada. Mas antes disso, vamos trazer as informações da equipe do Maranhão Atlético Clube.
Maranhão!
Modi Gregório, que anunciou agora há pouco, através da sua assessoria de comunicação, que embarca daqui a pouco por volta das 15 horas e 30 minutos, com destino à cidade de Pinheiro. A equipe se representou hoje pela manhã, teve aquele bate-papo com o técnico Flávio Araújo, aí depois foi para o almoço e na sequência terá essa viagem com destino à região da Baixada Maranhense. O clube não informou ainda se terá alguma movimentação antes do jogo que acontecerá amanhã contra a equipe do Pinheiro Atlético Clube. Para esse confronto, a expectativa é que o treinador Maquiano mande a campo uma equipe com poucas alterações em relação àquela formação tática que enfrentou a equipe do Moto e que chegou a estar vencendo até aos 47 minutos do segundo tempo após ceder o empate ao time adversário. A formação utilizada naquele jogo foi a seguinte: Jean no gol, na lateral direita o Franklin, a zaga com Luiz Fernando, Maicon e o André Radija na esquerda, o meio de campo com Rodrigo Correa, Raílson e também o Jorge. No ataque, jogaram o Cleicione no comando do ataque, o Jerry e também o Rian. Mas o Vagalume, que foi o autor do gol da equipe atleticana, entrou no decorrer do primeiro para o segundo tempo e acabou marcando aquele golaço, batendo de fora da área e vencendo o goleiro Alan Thiago da equipe adversária. Mas o próprio Vagalume acabou tendo uma saída de bola equivocada e acabou cedendo uma jogada de contra-ataque, o que resultou também no gol do time adversário. Então há expectativa para saber se o Vagalume entrará na equipe como titular ou se ficará apenas como opção no banco de reserva. Agora sim, vamos trazer a participação do repórter Riba Filho, trazendo as informações do Leão da Baixada aqui dentro do Central Esportes. Viana.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esportes. O meio-campista Júlio César analisou a atuação do Leão da Baixada, o time do Viana, e lamentou o pouco tempo de treino da equipe para a estreia no estadual. O nosso time teve apenas 3 dias de treinos. A gente sabia das dificuldades que era esse confronto. Ainda conseguimos segurar no primeiro tempo, mas infelizmente sofremos um gol de pênalti no segundo tempo e não conseguimos o resultado. Com a derrota em Pinheiro para o time do PAC pelo placar de 3-0, o time do Viana encerra a primeira rodada do Campeonato Maranhense na 8ª e última colocação, 100 pontos e com menos 3 gols de saldos. Como o jogo contra o Moto Clube pela segunda rodada foi adiado pela Federação Maranhense de Futebol, o Leão da Baixada agora terá uma semana cheia de preparação até o próximo compromisso no estadual, diante do Sampaio Corrêa. A partida entre Viana e Sampaio Corrêa será disputada neste domingo, dia 19, às 3h30 da tarde, no estádio Biran Castro, na cidade de Cantanhede. E lembrando que serão 14 jogos. 7 jogos o Viana terá o mando de campo. E os primeiros 4 jogos, mande como será do Viana, os jogos serão na cidade de Cantanhede, no estádio Biran Castro. E apenas 3 será no estádio de Djalma Campos, na cidade de Viana. Riba Filho, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Riba Filho, trazendo as últimas do Viana, que vai em busca de reabilitação nessa segunda rodada do Campeonato Maranhense da edição de 2025. Agora vamos falar de futebol a nível nacional. É que o Palmeiras reforça elenco para a temporada atual. Quem tem as informações é o repórter Bruno Mendes.
Nacional.
Para tentar esquecer as frustrações de 2024, o Palmeiras está voraz no mercado em busca de contratações. O Verdão já acertou com Paulinho, ex-Atlético Mineiro, e com Facundo Torres, ex-Orlando City. O desejo agora é contar com o futebol de Andreas Pereira, que está no Fulham da Inglaterra, e ainda mira as contratações de Vitor Roque, jogador que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis da Espanha, e o atacante John Arias do Fluminense. No entanto, o Alviverde pode perder algumas peças, como zagueiro Vitor Reis, que é pretendido pelo Manchester City, e Zé Rafael, que é alvo de Fluminense e Santos. O atacante Dudu foi para o Cruzeiro e Rony pode deixar o clube a qualquer momento. Em entrevista coletiva, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou sobre as saídas dos atacantes e criticou o Dudu.
Então, vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, não é? Eu estava certa. Então, aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres. E se não for, se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos.
Lembrando que o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 15, diante da Portuguesa, no Allianz Parque. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes, trazendo essas últimas informações. Você acompanhou também o pronunciamento aí da Leila Pereira, presidente da equipe do Palmeiras. E olha, o Atlético Mineiro fez proposta para o atacante Júnior Santos do Botafogo. O time atleticano ofereceu nada mais nada menos que 7 milhões de dólares, cerca de 42 milhões de reais na cotação atual. A equipe carioca pede 8 milhões de dólares pelo atleta. O atacante de 30 anos está no Botafogo desde 2023, quando teve passagem ainda por time carioca por empréstimo no ano anterior, por outro clube carioca. Ele foi artilheiro do Botafogo na Libertadores com 10 gols marcados, se tornando o maior goleador do time na história da competição. Pela equipe carioca, Júnior Santos tem 115 jogos, marcou 28 gols e deu 9 assistências. No Brasil, tem passagens ainda por Fortaleza, Ponte Preta e Ituano. Ele atuou também no Japão por quase 3 temporadas. Júnior Santos é mais um atacante que o Atlético Mineiro tenta contratar nesta janela de transferência. Depois de desistir do Zanetti, do Arthur Zanetti, o Galo tenta confirmar a contratação de Thomas Coelho, do Atlético Paranaense. O time mineiro ainda segue nas conversas por Soteldo, lá do Santos. O lateral Natanael, do Coritiba, deve ser anunciado nos próximos dias. O jogador está passando por exames médicos em Belo Horizonte. Já Gabriel Menino e Patrick, ambos do Palmeiras, foram anunciados como reforços atleticanos já para 2025. Então, o time do Atlético aí tenta, de alguma forma, alguns jogadores a nível nacional, jogadores que se destacaram. Já o Fortaleza encaminhou a contratação do zagueiro argentino Gastón Ávila. O atleta tem 23 anos de idade e atualmente defende o Ajax da Holanda. O defensor é canhoto, tem boa saída de bola e também é bastante versátil. Tem características apreciado pelo técnico Juan Pablo Alvorada. A notícia foi confirmada pela equipe e também na sequência foi até anunciado. Em 2023, o Ajax desembolsou cerca de 12 milhões de dólares, aproximadamente 70 milhões na época, para contratar o atleta junto a um clube lá da Rússia. Enfim, as equipes estão se movimentando para a temporada de 2025. E com essa, encerramos o Central Esportes desta terça-feira. Fica o convite para que nos reencontraremos em uma próxima oportunidade aqui na sua emissora. Tenham todos um bom dia e até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.